Alô, você, ouvinte do Nerd Debate, que está acompanhando essa entrevista ao vivo no YouTube ou a versão em podcast. Essa e outras entrevistas, assim como nossos episódios sobre filmes, séries ou animes, estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador, como diria, como o Bergs brincou aí, dessa Roda Viva Otaku, que essa semana não vai ser uma Roda Viva Otaku, vai ser só uma Roda Viva mesmo. E estamos aqui, é muita alegria e satisfação aqui, finalmente entrevistar o nosso amigo Bergs, aqui do podcast Confábulas. Boa noite, Bergs, e bem-vindo aqui ao Nerd Debate, novamente, né? Mas dessa vez você é o
Novamente.
entrevistado.
Da hora, obrigado aí. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu tô no Nerd Debate aí. Participei do com o Andrei, aquele Roda Viva no Andrei, né? Todo mundo entrando na rodinha do Andrei, né? E fico feliz que agora vocês estão entrando na minha rodinha, né, cara? Fico feliz aí, porque todo mundo tem que ter a sua vez, né? Obrigadão mesmo aí.
Exatamente, e para compor aqui esse bate-bola aqui, Caio Hansen, do Animes Overdrive e do Jogo Velho.
Já foi melhor de convidado aqui, hein? Tanto é que, ó, só tem nós dois aqui. O Bergs, da moral, tá tão grande que só vi sacanagem. Cara, Bergs é um grande amigo e o cara que vivenciou a podosfera aí com força e tem muita coisa para trazer pra gente. Do bom e do melhor, né, Bergão? Das vantagens e
Porra.
das desvantagens de ser apaixonado por essa mídia. Tô muito feliz de trocar essa
Com
ideia aqui hoje.
certeza, mano. É a história que não falta, né, bicho?
Já disseram que o áudio do Berg está baixo, mas já aumentei para 200%, então não tem problema mais.
Vixe, o Emerson já tá acompanhando a porra da live. Emerson, vai tomar no cu, só isso mesmo.
E hoje não vai ser bem. O início vai ser meio Roda Viva, mas depois a gente vai partir para um papo, porque eu estou com coisas entaladas na garganta e eu precisava conversar com os amigos aí para poder.
Ah, o Luiz quer terapia, Bergs. Ele tá usando a gente. Agora eu entendi tudo. Tinha que
Olha
botar tua
aí, mano.
fotinho na imagem. É, terapia do Luiz com Bergs e Caio.
Então, acho que seria um papo interessante porque a mídia podcast mudou muito 2 anos pra cá, né? Então, estamos vivendo um terceiro boom aqui no Brasil. Mas vamos lá, Caio, pode começar aí, bicho. Você queria?
Cara, já que o Bergs é a grande atração do episódio, eu conheci o Bergs há muito tempo, cara. Antes de Confábulas sonhar, quer dizer, sonhar eu não sei porque eu não tô nos sonhos do Bergs, mas antes de existir o Confábulas.
Sempre, pô, sempre.
E eu queria que ele contasse a história porque é muito legal, cara. Porque o Bergs ele foi de ouvinte para participante, convidado para membro lá no Papo Canela, lá no início. Conta a tua história resumidamente aí pra gente, Bergs.
E diga quantos
Porra. Quando você começou na mídia?
quantos podcasts o Berg faliu também, porque ele tem essa mania de todo podcast que ele
É,
participa,
exatamente.
fecha logo
É a minha
depois.
sina, né? A
Cuidado
minha
aqui,
sina
vamos com cuidado aqui, pelo amor
é.
de Deus.
Eu sou o Maurício Meirelles do podcast, né, cara? Onde eu entro depois acaba, né? Maravilhoso. Não, cara, eu comecei ali em 2013, 14, eu acho, né, cara? Eu tava começando a entrar nos grupos de podcast, eu escuto podcast desde 2009, se eu não me engano, né? Um pouco antes de vir pro Espírito Santo eu já ouvia, né?
Começou com o Nerdcast também, igual todo
Não,
mundo?
cara, eu comecei com o do Zé Graça, velho, do YouTube, sabe?
Caramba! Caraca!
Eu lembro que ele fazia no YouTube escrito podcast, mas eu baixava o áudio do YouTube e colocava no meu MP3 ali na função que a gente faz hoje em dia, né, cara?
E
Só que
hoje
era
ele tem um
podcast
podcast
real.
dele, né? Quer dizer, até
E hoje
pouco
ele tem
tempo
um
ele tinha um.
podcast. Eu só não acompanho porque tem um vinheteiro, aquele lixo, né, cara? Isso eu não acompanharia. Mas, pô, Zé Graça, eu sou fã, cara. Um moleque é old do YouTube aí.
Pode crer.
Então eu fazia essa função, né, cara? Eu baixava os arquivos ali que ele fazia. Era muito engraçado. Tipo, ele respondia umas perguntas da galera, fazia uns conselhos de guru. Engraçado pra caramba, rachava o bico. Depois eu fui conhecer o Rapadura, né, cara? Do Evandro. Aí mais pra frente eu via que eles faziam umas
Do
collabs
Jurandir,
com
Rapadora.
o Evandro. Ah, eu tô confundindo com o Evandro. Conversei com o Evandro anteontem, eu
Rapadora
tô com a
era alto
cabeça.
nível, cara. Eu lembro quando eu ouvi também que
É,
achei
Rapadura é foda.
sensacional.
Aí depois eles faziam umas collabs bem periodicamente assim com o Jovem Nerd, e eu conheci depois o Jovem Nerd por causa do Rapadura, né? Aí era aquele lance, aí ficava entre Rapadura Cast e Jovem Nerd, eu fui conhecendo e fui ouvindo. Aí em 2014, eu tava naquele outro grupo lixo do Facebook, né, cara?
Estou lá ainda.
Podcasters BR aí.
Cara,
Ah, lógico, né?
esse grupo aí, acho que eu saí, cara. Não dá não, cara. Não é vergonha.
Não estou lá ainda porque de vez em quando aparecem algumas pérolas e raramente uma informação
Gosto de treta.
importante.
Mas já foi
Eu
um
gosto
grande,
de
o um
treta.
grande grupo Podcasters BR já resolveu muito a vida de
Ah,
todo editor, de maior galera.
maravilhoso. Não, era maneiro, era maneiro. Aí tinha um tópico, deve ter até hoje, né, cara? Que tipo, quem quiser participar de alguma gravação ou quiser um participante pro seu podcast, só anunciar nesse tópico aqui e tal, né? Aí qualquer assunto. Ah, eu tô querendo um participante para falar sobre Game of Thrones aqui, cara. Quem se interessa? Ou eu quero, ou gosto de falar de Fórmula 1. Quem tiver um podcast de Fórmula 1, me chama aí. Era isso, né, esse tópico. Eu falei, caramba, cara, só de zoa eu. Pô, queria gravar um podcast só pra ver qual é, né, cara? Eu não falei assunto nem nada, só queria conversar. Aí eu peguei e coloquei no tópico aí, quem precisar de algum participante aí, cara, chama aí. Eu falo de qualquer coisa, vamos dar risada, alguma coisa assim. Aí o Felipe Canella, grande salve aí pro Felipe Canella, parceirão, falou, cara, eu falo de futebol, vamos gravar? Eu falei, vó, vamos. Aí a gente se adicionou no Facebook e aí. Peguei o WhatsApp dele, alguma coisa do tipo, a gente conversando. Ele, cara, vamos falar de futebol. Tem uma pauta aqui que eu sei até hoje, que o tema era torcida mista, né? Tipo, tem pessoas que torcem para dois times. Ah, eu torço pro São Paulo aqui, mas na Champions League eu gosto do Barcelona, sei lá.
Sim.
Ou quem gosta de. Se interessa por dois times no Brasil mesmo. Ah, no Nordeste eu simpatizo com o América de Natal do Norte, mas simpatizo com o Ceará. Ah, e aqui eu sou corintiano. É tipo assim. Eu falei, ah, legal, né? E gravamos, sem pretensão nenhuma. Aí quando ele jogou no ar, na semana seguinte, caramba, eu fiquei louco. Eu falei, caramba, eu estou me ouvindo, trocando ideia, o meu som ali, né, cara? A minha voz está na internet, as pessoas estão ouvindo. No final ele pediu para divulgar o Twitter e tal. Eu falei, pô, que negócio maneiro, cara. Aí eu não sei se eu que pedi para ser integrante ou o Felipe foi me chamando para gravar mais vezes, aí eu acabei ficando. No Papo Canela, né? Que era Canela Cast antigamente, né?
Pode crer, eu lembro dessa
Aí.
época.
Mas ele também tinha outros, falava de filmes também, que era o Turno Livre, que existe até
O
hoje, se não me
Canela em
engano.
si, ele era uma figura muito participativa dos grupos de podcast e tal, ele
Era.
estava sempre lá,
Sim,
ele era muito
era.
presente.
Exatamente, cara. E a gente foi gravando, cara. Foi uma amizade bacana pra caramba. Aí depois, cara, chegou o Plataforma Cast, né? Plataforma Geek, na verdade, né, cara? O Nissin Lemos comandava lá com outro amigo dele, que eu não vou lembrar o nome, que ele saiu depois, se eu não me engano, né?
Foi quando eu te
E ele
conheci,
gravava com a
Bergs.
gente, né?
Eu também
Foi
conheci o
por
Bergs
ali.
nessa época.
Foi por ali. Aí o Nissin gravava com a gente lá no Papo Canela. Eu não sei onde o Felipe conheceu ele, realmente eu não sei. Eu fiquei conhecendo pelo Felipe. Aí, cara, eu acabei gravando nos dois. Acabei gravando nos dois ali. Aí o Felipe ele parou uma época, se eu não me engano, eu fiquei só no plataforma. Depois o Felipe foi gravar com a gente no plataforma. Depois ele saiu, porque ele tava nesse negócio de. Se eu não me engano, ele tava fazendo TCC, tava enrolado pra caramba, cara. Então a decisão dele foi sair, e ele não tocava mais nenhum, né? Aí eu fiquei só no plataforma. E, cara, foi uma experiência fodida, cara. Até nem falei, o Felipe Canella que me ensinou a editar, inclusive, né? Ele que foi me dando os toques, aí eu falei, porra, Canella, você usa qual programa? Ele, cara, eu uso Vegas. Aí ele pegou, pô, baixa o Vegas aí, né, cara? Eu baixei mesmo no Piratão, foda-se, né, cara? Baixei aí. E comecei a editar. Ele foi me dando os toques, o Nissin também me dava outros toques também. E, cara, eu peguei uma paixão por editar. Vocês não têm noção, cara. O lance tipo de o meu áudio, eu pegava um envelope, subia, dava um fade in, descia, colocava um efeito. Eu falava, mano, eu quero trabalhar com isso, mano, eu quero me especializar nisso. Eu tava editando pra caramba. Eu lembro até hoje, cara, um dos melhores episódios que eu gravei na minha vida, cara. Foi do filme A Bruxa. Não, filme de terror aí, 2015, se eu não me engano.
Sim, por
Um
aí.
filme bem legal. Eu gravei Eu gravei com o Vitor, se não me engano. Vitor Magalhães, que grava comigo no Confábulas, né? Até esses dias estava gravando comigo. E, cara, foi legal porque eu gostei tanto do filme, aprofundei na história. O Vitor é um dos caras que mais entendem de filme que eu conheço. E eu coloquei uma edição primorosa nesse episódio. Primorosa, a trilha sonora. Falei, cara, que trabalho que eu fiz, cara. Sensacional. Eu peguei muito, muito, muito amor, né, pela parada. Só que a gente foi gravando e existe um grande problema em equipe de podcast, que é a equipe em si, né? E o Plataforma Geek, ele tinha vários podcasts, né? Tinha o meu, que eu comandava ali de segunda-feira, que era o Plataforma Drops, né, cara? E a gente gravava também o Plataforma Cast, que era, entre aspas, o principal ali do site, né, cara? Tinha o... um de jogos, cara, que era do Anderson e do Murilo.
Brothers, Game
Brothers. Super Game Brothers.
Super Game Brothers, o grande Anderson, que é uma figura incrível. Sim, tá sumido ele, né?
Virou Super Game Brothers, mas era um nome diferente antes, cara. Depois mudou. Ah, tá. Mas
ele se emancipou, beleza, né? Ele era da Plataforma Geek e saiu, não foi isso?
Ah, então, foi o que aconteceu no final, né, cara? No final. Depois, por último, entrou o Papo Delas, né? Com a Cafeína e com a Paty, entraram por último ali. E virou um grande
portal. O Papo Delas chegou a fazer parte do Plataforma Geek, é isso mesmo? Sim.
Caramba, eu não lembrava disso.
Elas foram as últimas a entrar e virou um portal, né, cara? Então tinha o meu, que era de indicações de filmes, com um tema específico. Essa semana vamos falar de filmes de guerra, filmes de vingança, toda segunda-feira, né? Sem faltar uma semana, toda segunda-feira eu postava ali episódios de meia hora, sempre com dois, três convidados ou um convidado. Era indicações, né? Eu não lembro os dias da semana, que sempre mudava bastante, né? Mas tinha também o Plataforma Cast, que falava sobre algum tema aleatório nerd, né? O Papo Dela sempre na questão de cotidiano, Super Game Brothers, né, cara? Videogames e outras coisas também, mais pra frente, né? E foi isso. Só que, cara, chegou um momento que... eu fazia o meu, aí a pessoa não fazia a dela e atrasava o dia. Ah, esse dia era pra postar esse. E não deu. Ah, o Super Game Bros atrasou porque o Anderson tá enrolado, ele que editava, pô, o trabalho tá foda, não entregou. E isso daí, cara, vai desgastando a gente, né? A gente vai ficando meio desanimado, o que é normal acontecer, né? E aí, porra, chegou um dia que eu peguei e falei, cara, eu gosto muito de gravar no Plataforma, mas não tá mais interessante, não tá mais gostoso de gravar, né? E eu já tava com uma intenção de fugir do tema de filmes, por mais que eu goste muito de assistir, eu não queria mais falar sobre filmes, eu não queria mais gravar sobre filmes, né? E eu sempre fui um cara que questionava muito as coisas da vida, refletia muito sobre a vida, eu já tava com isso na cabeça de fazer alguma coisa... pra isso, né? Falar sobre a vida, sobre decisões da gente, sobre temas da sociedade. Eu tava afim de falar sobre isso, né? Foi aí que, se eu não me engano, em 2017, né, um cara que eu acompanho muito musicalmente, que é o rapper Rashid, né? Um cara que eu sou fã dele até hoje, enquanto não fizer merda, eu sou fã. Né?
O amigo do dele trio tá ali, um lá. Já foi, né? Vamos ver os outros
já
dois.
Já foi embora, né? Enquanto ele não tá fazendo merda, eu sou fã. Ele lançou uma música chamada Estereótipo, né? Uma música que fala sobre racismo e tal. Foi uma das melhores músicas dele. A letra é incrível. E, tipo, no meio da música, ele fala, né? De confabular ali. Ele faz um gesto com a mão, assim, abrindo e fechando a mão perto do ouvido de falar, confabular. E eu nunca tinha ouvido falar nessa frase, mas ele falou confabular e fez o gesto com a mão. Eu falei, caramba, isso daí tem a ver com conversar, confabular, blá, blá, blá. Eu procurei isso só pra, só de saca. E o significado de confabular é conversar com alguém que é seu parceiro, alguém que você tem uma certa intimidade ali, sobre coisas mais sérias, né? Confabular, tipo, não é só bater um papo. Confabular é, tipo, um assunto específico, uma coisa mais séria, uma coisa mais íntima, um papo intimista, né? E era exatamente o que eu queria falar, mas eu também queria também contar histórias, não é todo episódio que eu queria só ficar confabulando com alguém. E tem a expressão de fábulas, né? Fábula é uma história, né? As fábulas, enfim. Eu falei, cara, eu vou juntar esses dois significados. Foi aí que eu criei Confábulas, né? Eu falei, perfeito, cara, eu já tenho um nome, é o que eu quero fazer, eu só não sei quando eu vou fazer. E na época que eu tava na plataforma, eu já tava com a vontade de fazer esse tal Confábulas, né? Tanto que eu conversei ainda na plataforma, pô, tô com vontade de fazer um podcast Confábulas. Era metade de 2017 ainda. Aí a galera falou, pô, bacana, legal, né? Mas eu fiquei só internamente ali. Aí, outubro mais ou menos de 2017,
Ô,
eu
Berg,
saí
só
da
te cortar,
plataforma.
eu tava sabendo já, eu era dos que tava sabendo.
Ah, eu te falei, né? Eu te falei
É, a
na
gente tava
época.
trocando ideia.
É
Nessa época,
verdade,
a gente
cara.
conversava muito de rap,
Putz,
lembra? Você tava
sim,
me
cara.
reintroduzindo ao rap que eu tinha abandonado há muitos anos, aí você tava
Sim,
me
sim, sim.
apresentando um monte de ideia, aí você veio me falar. Eu lembro que eu ia te ajudar a fazer um logo, mas eu tava enroladão, não consegui, lembra?
Ah, pode
A
crer,
gente
mano,
trocou muita
pode
ideia
crer.
nessa época, cara, eu tava sabendo já.
Pode crer. Pode crer, o Caio mexe com essas paradas. Eu falei, Caio, mano, me ajuda a fazer a logo aí. Mas você tava enrolado também, eu também não
Como
sabia quando
sempre
que eu ia
tô, né,
fazer.
cara? É complicado
É,
pra mim.
Caio, a
Quem não
cada
tá?
ano é mais. Aquele filme Enrolados foi inspirado nele, pô.
É, eu cheguei, pra quem não sabe, bastidor, cheguei aqui em cima da
É.
hora da live, praticamente.
Sim,
É,
sim.
praticamente não, cheguei em cima da hora. Então, eu sei, é um defeito, mas acontece.
Aí, cara, aí em outubro, né, eu cheguei no grupo lá dos plataformers e falei, cara, mas por a verdade, galera, não estou mais com tesão de gravar, tô desanimado, não dei desculpa nenhuma. A verdade é essa, não estou mais com vontade, mas boa sorte aí. E meio que não é querendo me gambar, né, cara? Mas eu sabia que se eu falasse isso, o negócio ia acabar, entendeu? Porque, querendo ou não, eu tava fazendo muita coisa ali, sabe? E tava todo mundo desanimado, e aquela velha história, né, cara? É, só precisa de um falar, né, cara?
A galera
Todo mundo
tava no
chegar no mesmo nível.
automático já, gravando no
É, a
automático.
galera tava no automático, eu também fiquei por um bom tempo no automático, mas por amor aos temas, né? E o compromisso de toda semana entregar. Mas aí chegou no momento que eu não quis, aí as meninas também saíram. Elas fizeram o site dela, que está até hoje aí, cara. Um site muito bom. Elas têm um engajamento muito grande, né, cara? O público interage pra caramba. E eu fiz o meu. E o plataforma acabou, o Super Game Brothers. É, eu não sei como tá hoje. O Murilo, ele saiu do Super Game Brothers. A vida mudou. O Anderson está enrolado pra caramba também. Mas eles fizeram o site deles. E o plataforma Cast em si acabou, né? Aí eu não sei se o Unisim fez outra coisa logo em seguida.
Ele
Aí, se
tentou,
eu não me
mas
engano, teve um último
não foi
episódio.
para frente.
É. Ah, então. Aí, se eu não me engano, teve um último episódio que eu não participei porque eu já tava focando em fazer as coisas no Confábulas, como que eu ia fazer. Teve um episódio falando que acabou. Aí, o Bergs foi para um podcast chamado Confábulas, ele tá montando o um site. As meninas do papo delas estão fazendo um site. Super Game Brothers já tá no caipirafurioso lá.com.br.
Caramba, o
E é isso,
Caipira
galera. Obrigado.
Furioso. Berg desenterrou umas
É.
coisas aí, bicho, que eu nem
É, isso daí é
lembrava mais.
clássico.
É porque tinha o Japa, que era
Isso.
desse portal, que fazia parte do Super Game Brothers também, né?
Sim.
Só juntou porque era meio que óbvio que isso ia acontecer, né?
É,
Destino.
aí saiu esse último episódio e tal. Eu ouvi e falei, pô, legal, legal da parte da galera aí. Vamos tocar a vida, né, cara? Aí, em dezembro de 2018, eu lancei um episódio ali meio que piloto, né, cara? É, não tinha nem título ainda, não tinha nem número, numeral mesmo. Era só escrito reflexões, traço, faça, ninguém se importa, né, cara? Que eu gravei com a Cafeína e com o Wallace, né? Que era o Orelha Miguel ali do Café com Porrada, né? O antigo Café com Porrada. E foi bem legal porque foi bem descontraído, não teve introdução nenhuma, já saímos falando sobre a gente fazer as coisas, né? Sem ter medo de opiniões. E essa frase faça que ninguém se importa, eu levo até hoje, né? Ainda vou tatuar essa frase na minha pele aí, né? Quando tiver à disposição. E isso foi o primeiro episódio em si do Confábulas ali em 2017, finalzinho, né? Eu fiz só pra teste, aí no dia primeiro fiz grandes episódios ali em junho. E de lá pra cá foi sensacional, cara. Muitos depoimentos. É, muita gente entrando em contato, muitos e-mails e só alegria. E foi o melhor projeto da minha vida, ainda é o melhor projeto da minha vida. E por enquanto está em pausa agora, né? Não sei o que será daqui para frente, mas explicarei ainda o motivo.
Ah, era isso que eu ia perguntar. Quando ia retornar o Confábulas? Tava na minha pauta aqui, na minha cabeça, perguntar isso,
É
então.
só uma férias, não é? É um hiato mesmo?
cara, tipo, eu encerro, né, o Confábulas sempre em novembro, ali, novembro de 2018, 19 e 20 eu encerrei, porque eu sempre tiro férias, né, novembro, dezembro, janeiro, geralmente eu volto em fevereiro ali, né, cara, o ano passado eu voltei depois do carnaval também, né, só que, tipo, dessa vez eu tenho uma pausa criativa também, por vários motivos. É, inspiração também, eu acho que eu não tô com tanta inspiração para fazer conteúdos a nível do Confábulas 2019 ali, que eu acho que foi uma temporada sensacional, a temporada 2, né? É, pausa criativa também, eu tô pensando em outras coisas, né, cara? Eu também acho que foram três temporadas entregas muito boas, completinhas ali. E o motivo principal também é a mudança de vida, né, cara? Porque eu... Me veio aí, talvez no começo ali da terceira temporada do Confábulas, né, conversando sobre estudos. Tem um tema muito legal no Confábulas sobre a importância dos estudos, né, que eu gravei com a Patsy e com a Sheili, do antigo Baseado em Fatos Reais, que ela saiu, né? E a gente gravando sobre estudos, formações, carreira, sobre ser feliz no que gosta de trabalhar, ou quer trabalhar um dia na tal área, quer se especializar. E... nessa gravação também eu confessei que eu quero muito voltar a estudar, né? Quero muito voltar a estudar, porque tá me dando essa vontade, né? Tá me despertando essa vontade de voltar a estudar, me especializar, fazer psicologia, né? Que me despertou essa vontade recentemente. E eu falei, cara, se eu voltar a estudar, trabalhar eu não vou deixar de trabalhar, não tem como. Trabalhar e estudar não tem como eu tocar três coisas, né? Não tem como eu trabalhar, estudar e fazer podcast... do jeito que eu fazia o Confábulas, toda quinta-feira, 1h da manhã, no feed automático ali, 4 episódios na gaveta já editados praticamente. Esse era o estilo que eu fazia o Confábulas, né? Por isso que nunca atrasava, por isso que às vezes eu tirava 2 semanas sem gravar nada. E eu pensei e falei, cara, é isso, a vontade de estudar e me especializar na área tá maior do que fazer um conteúdo por enquanto. E eu gosto tanto desse projeto que, porra, mudou minha vida pra caramba, mudou a vida de muita gente que ouviu, que eu prefiro deixar ele no auge, pausar no auge, do que fazer arrastado e ele se tornar um martírio na minha vida, entendeu? É, pode ser que esse ano eu ainda grave alguma coisa ou outra, né? Sei lá, só de sacanagem mesmo, gravar uma coisa ou outra que eu acho importante, mas fazer uma coisa periódica, não, né? A minha intenção era lá pro segundo semestre desse ano, 2021, agosto, setembro, já iniciar, né, no curso. Mas com a pandemia, a gente não tem como planejar muita coisa, né, cara? Então, eu apenas estou trabalhando aí, consumindo bastante podcast, né? Tô fazendo esse serviço de pegar a visão de fora, consumir bastante podcast, ver como que tá funcionando o mercado agora, ver qual que é os formatos que estão dando certo. E esperando acontecer, né? Receber a vacina pra ver como que eu vou me organizar. Por enquanto não tem como planejar nada. Mas também eu não vou sair gravando Confábulas aí, sendo que eu posso parar a qualquer momento. Então é um momento de refletir sobre o que eu vou fazer com o projeto. Eu tinha o site, né? O confábulas.com.br, que eu dei uma desativada nele. Ele está agora gratuitamente no Anchor, né? Que eu não preciso pagar ali pra manter ele. E tá certinho, no Spotify, nos agregadores, tudo certinho. Não danificou em nada, só não tô mais com o site, com o portal, porque não tenho por que eu pagar o serviço ali, né, se eu não tô usando. Mas, como eu disse, é um momento de refletir, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu fico feliz que eu entreguei 3 temporadas ótimas que ajudaram muita gente, cara. E a mim também, né.
E trabalhar com tanta gaveta, assim, de episódios guardados é muito, não é fácil não, pô. Gravar muita coisa assim, e arrumar pessoas pra gravar, acho que pra você nunca foi problema isso, né, de gravar com pessoas diferentes.
Cara, não foi o problema, mas é um problema, não foi, mas é um problema, né, cara, toda semana é chamar pessoas, né, cara, pessoas novas ou pessoas que já gravou comigo, pô, agendar o horário das pessoas é ruim, né, cara, ainda mais eu que faço tudo sozinho no podcast, né, cara. É, nunca foi um problema, chamei pessoas fodas pra gravar, mas é um problema também. Tem semana que, tipo, porra, esse tema que eu quero gravar, eu quero chamar essa pessoa específica que eu sei que ela vai entregar um negócio legal, só que ela não pode. Eu fico, putz, cara. Aí eu seguro o tema até quando ela puder, porque eu quero gravar com ela. Aí é isso, cara. É muito desgastante, mas não era o maior dos problemas, não. Até que era legal chamar a pessoa, agendar. O problema maior é a periodicidade, que eu sei que daqui a pouco eu não vou ter esse tempo. Mas eu não quero me afastar completamente do podcast. Tanto que o querido Emerson aí que entrou na live, né? É, falando que o meu áudio tá baixo, ele tem um podcast chamado DQC, né? Desculpa qualquer coisa. E eu tô gravando lá direto, cara. Né? Ele me chamou pra fazer parte da equipe aí. Aí eu falei com ele que enquanto tiver tempo eu gravo aí com ele. Toda sexta-feira ele põe lá no grupo, ah, vamos gravar sobre tal tema. Bora! Aí eu vejo se eu posso, eu gravo. Mas até essa data aí, né, cara? Metade do ano pra frente, eu não sei como vai ser minha vida. Então, por enquanto, eu tô com tempo de gravar. Depois, só o tempo irá dizer, cara.
Você pensou em utilizar o formato de lives, assim, pra facilitar na edição, a gravação, algo assim do tipo? Porque, digamos assim, o Nerd Debate começou em lives, na época do Hangout. Uhum. Só que a gente tinha uns dois integrantes no início que eram meio sem noção. E para evitar processos, que eles falavam mal de pessoas gratuitamente a qualquer momento, a gente foi para o formato gravado, né? Gravado, editado. Sim. E agora que a gente está com a equipe mais de boa, a gente voltou ano passado para as lives. É, antes era semanal, depois virou quinzenal, hoje em dia está nesse formato quinzenal. É, nesse formato de entrevistas, e o formato Roda Viva é um formato que eu gosto muito, porque são pessoas... São pessoas com cabeças diferentes que estão ali, então cada um tem uma visão diferente, vidas diferentes, e conseguem extrair mais de cada convidado. E o Caio, eu fui procurar no histórico quando eu conheci o Caio. Faz muito tempo, acho que foi em 2017 que eu já conheci o Caio. Acho que foi da época que eu conheci.
Época todo mundo se conheceu, né, praticamente, né?
É. Então, e só fui chamar ele pra participar disso, foi o do Nelson Sato, acho que foi o primeiro que o Caio participou ano passado. E ficou, velho. O Caio é uma pessoa sensacional aí, que assim como o Bex, que eu conheci tudo na mesma época ali.
Sim.
Eu fiquei, vou mandar minha carteira de trabalho pra você, então.
Ficou,
tá, tá faltando.
Ficou.
Pô, esse formato de live eu acho bem interessante, né, cara? Tipo, tá bombando pra caramba. A gente vai falar sobre isso, né? Dos formatos que estão chegando agora no Brasil, né? Vamos deixar bem claro. Mas eu acho bem interessante, só que pra mim... Na visão do Confábulas, não é a minha vibe, cara. Eu gosto muito de gravar, botar uma trilha bacana aqui, uma trilha...
Óbvia, eu sou assim também.
Um lo-fi ali, uma coisa que inspira o episódio, porque, tipo assim, como posso dizer, pra quem tá ouvindo Confábulas, pra quem ouviu essas temporadas aí, talvez as músicas ali são todas iguais, mas pra mim, pessoalmente, ali, eu coloco só pra mim mesmo as partes que combinam a música. Então a pessoa tá falando ali, chega um momento que tá um pouquinho mais triste, vai ter uma música que vai combinar com aquilo ali.
Caramba.
Mas eu faço isso pra mim. Ninguém vai reparar. Tanto que na terceira temporada a trilha tá bem baixa. Tá menos 30 dB ali, 32. Tá bem baixinha mesmo. Só que eu tô reparando, eu fazia pra mim, né, cara? Porque eu gostava, depois falava, cara, olha o que eu entreguei. Olha que papo legal. E em live nunca teria esse efeito. Conversas são maravilhosas em live. A gente pode ver vários podcasts no YouTube que estão fazendo aí. Conversas excelentes. Mas do formato do Confábula, só ouvindo com calma, fazendo um corte bacana, deixando mais dinâmico ali. Então eu acho que pra mim o formato em live não daria certo, não, cara.
Eu acho que o Confábulas é um podcast extremamente necessário, assim, ainda mais no período que a gente tá vivendo. De conversar com outras pessoas, desabafar, essas coisas. Eu acho interessante que o Confábulas é muito importante na podosfera no geral.
Da hora.
Esse lance do formato também é muito engraçado, que quando a gente começou, tinha um formato default, que é muito louco você pensar nisso, né? O padrão papo de bar do Nerdcast era o default. E quem saía disso de alguma forma... se destacava. Foi o caso do Bergs. Ele falou que quando foi fazendo com o Confábulas, ele se assustou com a audiência que ele não tinha, porque o Plataforma Geek ele era bem mais padrão.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então chamava aquela atenção. O Bergs começou com... Depois também do Confábulas rolou muito. Já tinha podcasts parecidos antes, mas eram alguns, e rolaram outros muito parecidos também.
Sim, de ouvintes também que ouviu Confábulas e fizeram isso também.
Então, e hoje, graças ao sucesso do Flow, principalmente, a onda está sendo esse formato entrevista,
Disfarçada de bate-papo, né, galera?
E depois essa conversa de ato de áudio, que era até o formato que a gente via lá fora pra caramba. Eles se basearam no Joe Rogan, que estão um tempão fazendo. Era o formato que rolava pra caramba lá. O nosso aqui, que era outra pessoa falava, ah, parece mais uma radiozinha, tem música. Porque aqui a gente tinha o nosso próprio formato. E é isso, cara. Eu acho que nesse momento, inclusive, quem se destaca um pouco disso, não é o caso aqui, hein, o Luiz, porque eu acho que o formato Roda Viva é diferente. Aqui é meio que uma sabatina. Isso, já, pra mim, já é,
perfeito.
Já é um destaque bem, bem bacana, assim. Mas esse que sai um pouco desse formato Flow, só tem a ganhar, cara. Porque você vai ser uma exceção no meio da multidão. Mas também, se você quiser fazer, aquele lance, cara, o importante é você fazer, se satisfazer, tá feliz com o que você tá produzindo, né? Que palestrinha do tipo, ah, não faz isso aí, porque isso aí não. Faz o que você acha.
Cara, vocês já pararam pra contar?
Eu confesso pra vocês que, por mais que eu tenha gostado de fazer o Confabulas, não é o meu formato que eu queria mesmo fazer, tá? Tipo,
é mesmo?
Eu gostava muito de gravar sobre esses temas. Cara, cada episódio interessantíssimo, cara. Sensacional. Teve um que não teve tanto destaque, mas pra mim foi uma das melhores conversas. Infelizmente, o áudio da menina tava um pouquinho ruim do dia, né, cara? Ela é meu ouvinte, ela tem um podcast também, que era sobre perdão, cara. Esse episódio foi foda, cara. A Domênica Mendes participou, né? E uma ouvinte minha também participou. E foi um papo, cara, que foi difícil superar aquele ali. Aquele foi, nossa, a Domênica contando sobre a vida dela, paradas bem pessoais mesmo, assim. Então, tipo assim, é um tema que é um tipo de formato de podcast que eu amei fazer. Vamos colocar no passado, né? Porque eu não tô fazendo por enquanto, então eu amei fazer. Mas o meu sonho era produzir storytelling no formato do Projeto Humanos, assim, tá ligado?
Sim.
E também no formato do...
Bomba muito também, né?
E no formato que eu acho ainda mais foda, que é do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que ele produz aquele podcast numa maestria. Ele tá fazendo até curso agora de storytelling aí, muito bacana. Que, cara, é sensacional a maneira que ele grava no local da cena que aconteceu tal coisa. Ele tá com o gravador dele ali, depois ele narra o que ele tá fazendo. Ele fala assim, agora certo dia eu fui ali tocar o interfone do jornalista, aí corta pra cena dele gravando, o dedo dele apertando o interfone, subindo as escadas, cumprimentando a pessoa, agora eu sentei na mesa, sentei na cadeira, conversei com a pessoa, aí começa o assunto. Cara, isso eu acho interessante. O problema é que é a falta de tempo, né? Não tem como eu fazer isso trabalhando, né, da maneira que eu trabalho, ali em horário comercial. Então, o Rodrigo, ele era jornalista da Sport TV, ele saiu agora pra se dedicar em podcast, né, cara? O Mizanzuki tinha muito mais tempo de produzir, era o meu formato que eu queria fazer. Eu tentei fazer uns contos no Confabulas da maneira que eu pudesse, até que foi legal, mas não é a maneira que eu queria mesmo. E o segundo é isso daí, de falar sobre a vida e refletir. Mas o principal que eu queria fazer mesmo desde o começo é storytelling, que eu me amarro pra caramba, cara. Quem ainda não ouviu alguns gringos aí, né, cara? Tem uns excelentes também, que foi inspiração do Mizanzuki aí pra fazer o Projeto Humanos, cara. Ele gravando com o Lorenzo, que era um soldado brasileiro, só que ele trabalhava no exército americano. Ele contando as histórias de invasão ao Iraque, e o Mizanzuki conversando com ele, com o gravador, e o Mizanzuki falando que ficava tenso com ele, falando algumas coisas lá bizarras, e ele cortava pra guerra. Cara, isso daí é trabalho de digno de prêmio, cara. O meu sonho era fazer isso, né, cara? Quem sabe no futuro eu ainda posso fazer, mas não é a minha visão de agora, né?
Engraçado, eu não ouvi esses antigos do Projeto Humanos, eu comecei a ouvir a partir do caso Evandro, que foi onde me pegou de verdade. São bons.
Os antigos são muito bons. Então, no Coração do Islã, que é uma série que ele entrevista os refugiados do não sei se foi do Afeganistão ou daquele grupo terrorista, o ISIS, né, cara? Aí tem uma mulher que é refugiada de lá, veio pro Brasil, contando a vida dela de lá, vindo pra cá. Ele entrevistando pessoalmente a pessoa, cara. É muito louco. O Projeto Humanos, as temporadas antigas foram sensacionais, mas o caso Evandro explodiu porque, porra, uma história brasileira ali, né, cara, muito, muito conhecida, só que ninguém explorou tanto. Era conhecida em Guaratuba, né?
Guaratuba.
No Paraná. Guaratuba, mas ele trouxe pro mainstream do podcast. Aí todo mundo abriu o olho, ele vai fazer livro, ele vai fazer série na Globo, ele tá agora na Globoplay, o Mizanzuki, que ele vai produzir podcast na Globoplay, né? É muito louco isso, cara. Storytelling, pra mim, é o melhor formato de podcast. Nada contra todos. Inclusive, tô consumindo praticamente só podcast de entrevista por enquanto. Mas storytelling, pra mim, é o mais profissional e o mais foda de podcast, cara.
E o mais difícil de se produzir, de tudo mais. Mas,
é o mais difícil.
Mas eu também acho o mais diferente que a gente teve nos últimos anos. Também acho, sim, interessante. É, inclusive, a gente comentou aí do flow, não sei o que, é um tema que eu gostaria de comentar, porque de cabeça, eu contei aqui, acho que uns 6 ou 7 podcasts brasileiros que eu acompanho, por exemplo, tem o flow, né, padrão, aí tem Inteligência Ilimitada, tem, deixa eu ver o que mais,
tem o Podpá,
tem o Podpá, tem o de Rafinha Bastos,
tem o... É, o Mais Curto Minutos, que eu escuto também.
Planeta Podcast. Tem o Planeta Podcast.
O podcast eu tô acompanhando, muito bom também, que é legal, praticamente, cara, de humoristas, né, cara?
Eu Fico Louco, que é
tem
com...
Eu Fico Louco, eu não gosto muito.
Eu também não.
Porque eu não gosto muito do tipo de conversa do Christian Figueiredo, que é um moleque mais almofadinha e tal. Nada contra, mas é o tipo dele, é um moleque que é mais chapa branca ali, uns papos meio de piada interna, de... íntimo,
eu
assim.
Acho super raso, Bergs. Eu vou ser mais direto. Acho super raso, tá ligado?
É.
Eu acho o flow.
É um moleque, o Christian Figueiredo é um moleque muito conhecido. Ele, porra, a Pabllo Vittar foi esses dias lá, sabe?
É.
Tipo, o moleque, ele tem muito contato. Só que é uns papos que não fluem tanto, cara. É uns papos muito coxa, sabe?
Não, 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 profunda.
Ele explorar muito, mano. Ali,
ele fica
no muito papo. Se a Pabllo Vittar fosse, por exemplo, no flow, cara, nossa, ia ser muito mais foda.
É porque fica na zona de conforto. Apesar dos caras do Flow também
perfeito.
Não chegarem a... Eles falam, se não quiser falar de nada, mas eles perguntam.
Sim.
Só deles perguntarem, o negócio já... Entendeu? Às vezes a pessoa vai e fala, entendeu? Às vezes a reação...
Acaba muito o ovo ali do entrevistado, fica, nossa, que legal, você é um cara legal.
É, pode crer, exatamente.
Pergunta, dá onde você veio. Eu gosto muito, o Caio. Tanto que eu fiz alguns formatos no Confábulas, tem vários formatos, mas tem um formato que eu gostei bastante, chamado Trajetórias, que eu fiz ali da segunda temporada pra frente.
Eu
pego uma pessoa, pode ser uma pessoa grande da internet, ou pode ser um parceiro, e eu converso sobre a vida dela, né, cara?
E
o comecinho foi, cara, da onde você veio? Onde foi a sua infância? Sacou? E daí a gente vai conversando. Eu gosto de saber a história de vida das pessoas. Por isso que, tipo, o do Christian não é uma coisa que me apetece tanto, mas eu gosto muito de saber a origem da pessoa. Pô, você pegar imagina, Faustão tá saindo da Globo final do ano. A galera vai querer muito que ele vá nesse podcast de YouTube.
Esta fera.
Sim, sabe? Espero. Imagina chegar, cara, Faustão, quando começou a sua vida, cara? Fala pra gente aí 5 horas de podcast do Faustão...
Mas tu sabe o que é isso, né, Bergs? Porque aqui eu já vi aqui, ó, A Deriva Podcast, Master Podcast, e o Cauê Moura quer voltar aí com Poucas em outra plataforma. Sim. Mas tu sabe qual é o problema disso, né? Porque no geral...
O Carioca e o Bola já falaram com fazer um podcast também. Falaram recentemente no Podpah.
Pois é, e o Flow tá querendo fazer
Vou ouvir, não sei se eu vou gostar, mas... Vou ouvir aí.
Todo mundo tá querendo fazer o seu próprio Flow agora.
O do Cauê eu tô ansioso porque vai o Cauê e o Lucas, né? Eu sou muito fã do Lucas, é um moleque muito criativo. É uma das pessoas mais inteligentes de conteúdo do YouTube aí. E o Lucas, ele fala bem pra caramba, cara. Ele é um moleque que tem 23 anos, o Lucas.
Novinho, né? Eu fiquei impressionado.
Ele é muito, muito à frente do tempo, assim, sabe, cara? O moleque é multi-instrumentista. Fala bem pra caramba, sabe? Tem uma voz boa pra podcast. Então acho que o papo vai fluir com o Cauê aí, cara.
É porque, mas, assim, no geral, problemas que você observar, por exemplo...
Quando um formato dá certo, outros vão pegar a rabeira, né, cara?
Sim.
Eu acho que o Monark e o Igor, eles estão de parabéns por ter trazido esse formato de Joe Rogan Experience pra cá, mas era inevitável não ficar só eles, né? Um monopólio disso daí.
E também...
Tipo, muita gente que tá fazendo esses formatos, cópias do Flow, entre aspas, foram lá no Flow e viram que é um formato bacana e... Ah, eu quero fazer o meu também, né?
Sim. E não
Então,
sei
tipo assim.
se você também soube disso. O Flow quer fazer agora um guarda-chuva de podcasts igual ao Flow, só que com outros apresentadores.
Ah,
E
sim.
eu acho
Eu
que isso
vi.
assim, o que está acontecendo já, isso já está acontecendo, vai ser o seguinte: um mesmo convidado vai em todos esses podcasts.
Já
Então,
tá rolando.
o
Ah, não. Aí não.
diferencial para não saturar vai ser o seguinte: quem vai ser que vai conseguir extrair as melhores histórias e informações de cada convidado? Vai ser isso. Porque
Entendi.
todo mundo tá indo.
Entendi.
Space Today vai em todos. Aí o outro lá, o Spook House vai em todo. Aí todos eles vão em
O
todos.
Diogo Defante, ele foi em São Paulo, porque tinha que ir para resolver uma coisa, ele gravou três, ele gravou o Podpah, o Flow e o do Rafinha. Tipo.
É isso que eu queria falar sobre isso, cara. Tipo, obviamente eu não vou ouvir as entrevistas com a mesma pessoa 5 vezes, né? Mas existe, tipo, como que eu posso dizer? Eu tô consumindo tanto esses podcasts de YouTube, praticamente no meu dia, né? Eu tô consumindo tanto que, aliás, o meu ouvido direito tá inflamado de tanto que eu tô ouvindo
Ixi.
podcast, pra vocês terem noção. Me deu uma
Eu
dor
entendi,
desgraçada. Tô tomando antibiótico aqui. Tô falando real mesmo, tá doendo pra caralho meu ouvido.
Ah, pensei que fosse piadinha com direito, esquerda,
Não,
tá?
não, eu tô falando sério mesmo, cara.
Só de um lado, é isso?
Tô ouvindo muito esses podcasts durante o dia. Eu acho que foi isso a causa da minha dor de ouvido aqui.
Ah, tá.
Mas assim, que eu tô selecionando a pessoa dependendo da onde ela vai. Que, tipo assim, o Afonso Padilha, ele já foi no Flow, ele foi no Podpah recentemente, ele foi recentemente no Inteligência Limitada do
Tem aquele
Vilela.
podcast do Di Lopes também, que é
É, o
do grupo
podcast.
dele. Que é
Cara, eu
também.
vou preferir mil vezes ouvir o Afonso Padilha no do Vilela, porque são dois comediantes que começaram juntos praticamente. O papo vai ser do caralho. Do que, tipo, sei lá, o Afonso Padilha no Podpah, por exemplo, com o Mítico, que não conhece muito o trabalho do cara. Eu tô assim, nessa vibe, sabe? O Spook House no Flow foi maneiro, foi 4 horas. Aí depois ele foi no Christian Figueiredo. Eu falei, putz, o que o Christian vai perguntar pro cara, sabe? Então, eu
E
tô
sem
nesse
falar que o
nível,
Flow
assim, eu tô acompanhando
não
todos.
tem pauta, né? O Flow, assim, pelo menos o que eles comentam é que eles não
É, eu não
pesquisam
sei
sobre o convidado e
se
vão
algum
puxando
deles
assunto
tem
ali na
pauta.
hora.
Eu acho que é papinho. Ele tem uma base, sim. Eu percebi que eles têm. Eles não
Deve
seguem obrigatoriamente a pauta, mas eles têm uma base, com certeza. Eles viram e mexem
ter. É, eles
soltam.
devem
Ah, eu
usar
vi que
tópico.
você não sei o quê, sabe? Eles estão
É,
ligados.
sim. É, entendo,
Mas,
sim.
Roberto, isso que você falou. Já aconteceu de certa forma. Na verdade, o que o Luiz falou. Vai o mesmo cara na mesma semana em todos os podcasts. Se a gente lembrar bem, e o Bergs vivenciou isso no Plataforma Geek, por ser um podcast generalista dentro do universo geek, saiu o filme do Homem de Ferro. Aí o Nerdcast fazia, o Rapadura fazia, isso aqui fazia. Todo mundo falava. Aí chegava lá vou pegar o podcast que eu tinha, o meu primeiro podcast, o Brucutus. Eu fazia também. Por que que o cara vai me ouvir depois de ter ouvido cinco pessoas falando do Homem de Ferro?
Cara,
A
uma
inteligência
coisa.
era na semana do Homem de Ferro soltar um do Alex Kidd, tá ligado? No jogo.
Cara.
Porque seria. Então eu acho que quem for esperto nesse sentido vai variar, não vai competir, porque, cara, o cara vai ver o Flow, que tem mais audiência, aí vai ver
Sim.
depois, sei lá, o Podpah, o Vilela. Por sinal, o Vilela, eu gosto muito dele, acho o podcast dele.
Vilela é
Acho que ele
massa, mano.
muito bem. Eu acho que o meu favorito é o dele e do Rafinha. Eles mandam muito bem nisso.
Pô, o do Rafinha tá muito foda. Além de
Eles
estar
vão nisso.
editado, que eu acho que faz parte, tá editado, deixa mais dinâmico.
Ele não
O
faz ao vivo,
Rafinha.
ele não faz YouTube a live, né? Eles
É,
gravam e depois soltam.
eu prefiro assim, sei lá, não sei. Eu não tenho
É.
muita opinião sobre isso, mas eu acho que o Rafinha ele conduz muito bem. Muito bem. Mas assim, voltando nesse negócio de repetir, cara, é uma coisa que eu bati a tecla na época que eu gravava uma coisa nerd, até zoava às vezes. Porra, cara, que nem que você falou, cara, sai um filme, os
Todo
podcasts
mundo ouviu.
nerds gravam sobre o mesmo filme, cara. Eu sempre nadava contra a maré, por isso que no plataforma Drops. Eu fazia temas, indicação de temas de filmes, cara, gêneros de filmes. Porra, cara, vamos gravar Os Vingadores? É, quando a gente quiser, eu não gravo, cara. Um monte de gente já gravou, não tem o porquê a gente gravar também.
Pro cara que tá de saco cheio daquele assunto. Pô, ele já ouviu
É,
cinco podcasts daqui.
exatamente.
Aí,
Eu acho que o
porra, aqui eu
diferencial
ouvi.
de. Eu pensava muito como ouvinte, cara, porque eu
Sim.
assinava um monte de podcast nerd. Eu dava um refresh ali no aplicativo. É, plataforma Vingadores, do Caio Hans Vingadores, Nerdcast Vingadores. O caralho, eu vou ouvir só um deles,
É,
sabe?
aí vem a questão. É, tem o público Como eu, vou dar meu exemplo nesse caso, que quando sai alguma coisa que eu curto muito, eu vou atrás de todos os podcasts que comentam sobre aquele assunto. Se eu perceber, com o passar do tempo, que os caras não são muito bons naquilo ali, eu deixo de ouvir. Ou, por exemplo, o Vini Warlock, né, que é um ouvinte da gente lá dos Estados Unidos. Ele disse que não gosta do Nerdcast quando ele escuta de Star Wars, porque diz que os caras não.
Não manja.
Ou não entendem, ou falam as coisas tudo errado. E quando ele ouviu o Nerd Debate de Star Wars, ele gosta de ouvir todos, porque ele diz que a gente fala os nomes corretos das patentes, a gente tem muita referência, e isso atrai o público que gosta mesmo daquilo ali. Então, tanto no, nessas entrevistas, estilo Flow aí, que viu o Senhor Mítico, não foi. O Flow que inventou o podcast no Brasil, porque eu vi ele falando isso
Não,
numa entrevista. Eu vi ele dizendo que o Flow trouxe o formato podcast pro Brasil. Não foi o formato podcast, foi um
não. Doido.
formato lá do Joe Rogan que ele trouxe, beleza, que já existia antes aqui. Só ninguém falava isso,
Sim.
mas já existia, entendeu? Então eu fico revoltado, como diria o Alborguete da cara, eu fico revoltado com o cara vendendo, não, porque. O Flow trouxe esse formato pro Brasil que não existia, como se não existisse podcast antes. Esse é o terceiro boom, se brincar. Primeiro, acho que foi o Jovem Nerd em 2010. Aí, acho que aí o Não Salvo, 2015. Por aí, 2015,
Não salva, é
2016.
verdade, ele trouxe
Eu acho que é
bastante
o terceiro,
gente.
cara. É mais, sabe por quê? É, você de boom, tudo bem. Boom é explosão, né? Porque eu quando o Flow surgiu, eu, Caio, que não sou da primeira classe, né? Do first class, eu vim depois, eu já tava fazendo 10 anos de podcast.
É.
Entendeu?
Pois é.
É, porra. Então,
Quando eu
assim,
digo
o negócio já
boom,
existia há muito tempo.
não é só
E
de
com
se
muito
criar
sucesso.
podcast, é o boom de novos ouvintes, porque o Não Salvo trouxe uma porrada de novos ouvintes para a podosfera e posteriormente teve aquela treta lá, demitiram todo mundo, da equipe se separou, cada um foi para um lado. E depois, agora vê o Flow trazendo também uma porrada de novos ouvintes, só que essa tá sendo diferente esse aqui. Porque eu tô observando que as pessoas estão indo para os outros podcasts perguntando: cadê o vídeo? Cadê a webcam? Cadê a imagem?
Porque o YouTube virou a principal plataforma deles. Se você for ver, o Flow não tá sempre primeiro no Spotify, mas no YouTube ele tem muita audiência. Então, quem não conhecia o podcast, porque não tinha familiaridade com o áudio, ou até não chegava nele, tá conhecendo o YouTube e tá achando que é aquilo ali. E eu digo mais, cara, é pessoal que bate naquela tecla da antiga lá, a gente ouvia muito isso, né? Se não tem feed, não é podcast, tal. Cara, a mídia, toda a mídia se transforma, cara. Eu acho que pode ser um dia que podcast é vídeo. Quem não fizer vídeo vai estar por baixo, sabe? Eu acho muito possível que isso aconteça, entendeu?
É,
As coisas
foi
vão.
uma época que precisou disso, talvez não precise mais, sabe? Tipo,
Exato. O nome surgiu disso, mas a mídia se transformou.
A gente tem uma tretinha
Exatamente,
interna aqui
exatamente.
na equipe do Nerd Debate, porque tem uma parte que defende que a gente use webcam e tem outra parte que defende que não use. Eu normalmente não utilizo porque, pô, de vez em quando a gente tem um convidado de mais idade, ou que já chega cansado do trabalho, ou não sabe mexer muito em computador, em celular e tal. Eu vou exigir de uma pessoa dessas a utilização do webcam? Não vou. A gente aqui, eu moro na Paraíba, que é muito quente. Então, gravo aqui com um ventilador nas minhas costas. Caramba, uma iluminação na minha cara, eu quero gravar de short e sem camisa, pô, sossegado, entendeu? Então, até pra gente, criador de conteúdo, é bom de vez em quando você botar um webcam, um negócio assim. A gente tá testando o formato, mas sempre eu não vou. Aqui eu não vou querer. Por causa disso, por causa do conforto do convidado e o conforto da gente mesmo que quer gravar. Aí, por exemplo, a gente tem um integrante da gente, o Janúncio, que é cadeirante, por exemplo. Ele não se sente à vontade de webcam. Entendeu? Não vou exigir dele, nunca, que ele grave com a gente ter webcam. Entendeu? Tem um outro também, Alan. Alan também aqui. Nunca vi a cara de Alan. Não sei como é que é. Eu vou exigir de uma pessoa dessa. Ah, liga o webcam aí, pô. Força aí. Não vou. Né? Se eu não sei como ele é porque ele deve ter alguma vergonha. Não sei. Então, é por causa dessas coisas assim, a gente vai mudando o formato, alterando alguma coisa. Mas o Caio acha que daqui a alguns anos o podcast vai ser basicamente vídeo e o feed é outra parada. Vai ser totalmente
O
optativo.
feed pode ser até não existir, talvez, cara. Tá mudando tudo. Agora tá essa moda de uns anos pra cá, de uns 3 anos pra cá, de exclusividade em aplicativos,
Sim.
sacou? É, que eu acho super válido também, cara. Podcast é uma fonte muito difícil de você viver.
Né?
E chegou o Spotify, talvez monopolizando a parada, mas dá um dinheiro pra galera produzir. Então, se por acaso chegasse o Spotify com contrato, obviamente eu ia. Explicaria pro meu público que é pra eu continuar fazendo um conteúdo bacana. Os podcasts da Globo, que deu muito o que falar quando lançaram aí. Tem podcast pra caramba da Globo. No próprio aplicativo da Globoplay, lá os podcasts estão lá. Eu não sei se vão pra lá só no
É
futuro.
isso que eu queria
Por
saber, se é
enquanto estão em
exclusivo
todos os
ou não.
aplicativos. Não, por enquanto estão em todos os lugares e tá lá também. Eu não sei se com o tempo só vai pra lá. Mas tudo que lança da Globo tem podcast. Big Brother chegou agora, tem podcast do Big Brother, né? Tem muito criador Twitter aí que tá fazendo podcast. O Mizanzuki vai fazer lá agora também.
Olha a
Deve estar.
loucura. O líder da semana grava um podcast agora. Olha que doideira.
Líder da semana grava podcast do Big Brother lá. Então, cara, é muito louco isso pra você ver. Isso é transformação, cara. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uns anos. E a moda agora é live, porque a galera gosta de ouvir, mas gosta de ver quem tá ali. Gosta de ver a risada, gosta de ver a entrevista ali,
Ah,
a
tem a fotinha
zoeira,
do Bex
sabe?
aí, gente, no vídeo aí, pra quem quiser ver, quem quiser saber como ele é, só escuta a voz dele de locutor de rádio, tá aí, ó.
E todos esses podcasts aí que estão no YouTube que pegaram na onda do Flow, pode ser que daqui um ano vão parar também. O Flow, só o Flow vai continuar e vão vir outros também, sabe? E eu acho isso fascinante também, a maneira como as coisas nascem e morrem. Ciclos, né? Todo mundo tem ciclos aí, eu acho incrível. Eu parei agora, não sei o que vai ser daqui pra frente. De certa forma, eu acho fascinante, eu não acho ruim, não, cara.
Posso
São
dar
fases.
uma opinião
Nós somos
polêmica?
fases, mano.
Uma opinião polêmica aqui que.
Não.
Não? Então
Não,
tá
não
certo.
quero polêmica aqui, não. Sacanagem, tô zoando, zoando. Fala lá.
Ano passado, quando o Mundo Freak ia pro Spotify, é só um programa deles que é exclusivo. Os outros lançam normalmente no feed.
Sim. Eu acho que é só o confidencial, né, que é lá, né?
Eu soube antecipadamente por fontes internas, certo? E eu fiquei pensando, caramba, vou deixar de ouvir o Mundo Freak, mas não porque, assim, estou de birra porque eu não vou mais ouvir o Mundo Freak porque vai pro Spotify. Porque eu achei maravilhoso para eles, entendeu? Justamente essa questão, um contrato financeiro mental. Mas é porque eu não uso o Spotify. Por causa disso, somente, entendeu?
Entendi.
Ainda não aconteceu de ter um podcast. O Não Salvo é totalmente exclusivo do Spotify. Eu não deixei de ouvir qualquer coisa do Não Salvo depois que for pro Spotify, porque eu não uso. Ainda não teve um
Também, cara,
podcast
também.
que me foi pra lá e eu disse, caramba, agora eu vou ter que ir pro Spotify, porque eu sou muito acostumado com esse formato de. Opa!
Deu mudo aí, Felipe.
Voltou agora?
Ô, Luiz, caiu?
Deu um mute aí no som.
Vou continuar o que ele tava falando. Ele tá dizendo que quando o jogo velho for exclusivo, aí sim ele vai migrar de vez.
Isso aí.
Pro.
Ô, voltou. Desconectou, acho aqui o microfone. Aí.
Não, mas é isso mesmo.
Não teve
é
um podcast
mesmo.
Ainda que me levou pro Spotify, porque eu sou acostumado com o feed. Eu assino podcast e conforme vai saindo, aparece uma lista dos podcasts que eu quero ouvir e eu seleciono o que é que eu vou ouvir e o que não vou, e assim que eu escuto. Então eu vou ouvindo na ordem. Spotify ainda não tem isso. Tem uma amiga minha que é hater de Spotify. Eu não sou hater. Eu só quero que o Spotify organize essa parada de podcast, né? Pra poder ficar uma coisa bacana. Então, assim, outra coisa que a gente ainda não tem ainda. Os podcasts que estão indo exclusivamente pro Spotify estão tendo um retorno bacana, público novo, ou está diminuindo o público? A gente não tem acesso a esses dados. A gente não sabe como é que tá sendo. Né? Não sei.
Eu acho que a gente só terá acesso se a gente fizer parte de lá.
Mas olha
isso,
só,
a gente não tem.
Pode cair o público, provavelmente cai o público, mas assim, vou dar um exemplo. Os meus podcasts, quando entraram no Spotify, a gente dobrou, triplicou de acesso.
Caramba!
Porque ele é uma vitrine, não, de verdade, ele é uma vitrine sensacional, ele é um YouTube em menor escala para mídia. E outra coisa, Monetizar podcast é muito difícil, como o Berg falou. A gente teve anunciante no Jogo Velho pela primeira vez no ano passado, fim do ano passado. É. Foi muito legal. A gente não sabe quando vai ter de novo, não é? A gente tem apoia-se e, tipo, vendemos nossas revistas. Podcast é a vitrine das revistas. Mas é difícil. Cara, se você perde audiência, mas você tem um valor mensal fixo bacana para o projeto que quer se vender, é muito vantajoso, entendeu?
Com certeza.
Também acho.
E para a plataforma que ela converte. O Luiz não aconteceu ainda nenhum. Mas com certeza teve muita gente, quando o Ovo virou lá, que virou cliente do Spotify, porque o cara queria continuar ouvindo o Não Ovo, entendeu?
Uhum. Aqui também, a gente foi ter o primeiro patrocinador mesmo ano passado, né? A gente já teve parcerias antes, mas desde o começo... Tanto é que eu tô voltando pro YouTube agora, de forma assim, ostensiva, que ano passado a gente era na Twitch, né? E voltamos pro YouTube agora porque é a única plataforma que sempre deu dinheiro pra gente. De vez em quando cai, e é isso, entendeu? É o que a gente mantém. Então, quer queira, quer não, é o que... caiu o dinheiro, velho. Atualmente, a gente já vai trocar microfone de mais dois integrantes, por exemplo. Entendeu?
Sim, é isso aí.
Legal.
Pingou dinheiro, troca equipamento de integrante, e assim vai.
Tô totalmente a favor aí, exclusividade do Spotify. Spotify, não que ele seja um bonzinho, né, cara, tá fazendo por ele, mas pelo menos as pessoas estão ganhando um dinheiro para produzir, né? Tem pessoas que largaram seus empregos para fazer o podcast. Eu acho isso sensacional, cara. Com o Fabras eu dei um dinheiro uma época aí, tipo, teve patrocínios na primeira temporada, teve alguns patrocínios na segunda, na terceira teve alguns aí, não grandes patrocínios. Acho que os maiores patrocínios foi na época do Ao Vivo, né, que eu tive 6 patrocinadores ali comigo no show.
Foi demais.
Bem bacana. Porra, o PicPay na época do Confabulous, muita galera assinava, tipo, nunca faltou dinheiro pra pagar o servidor, pra pagar o SoundCloud, que era caríssimo, né?
É.
Na época já era caro pra caramba. Então, sempre ajudou, sempre sobrava um dinheiro aí pra fazer alguma coisa. Eu ganhava equipamento de ouvinte, ganhei uma cadeira bem legal de um ouvinte meu. Então, tipo assim, eu... Com Fábulas ele foi legal numa época, por isso que eu acho interessante que o dinheiro que move a galera, que a galera tem que sobreviver, né, cara? A galera faz muito por amor podcast, mas, pô, a gente merece, né, ganhar alguma coisa. E se essa for a maneira de ganhar dinheiro, que seja. Infelizmente podemos perder aí algum público, mas eu acho que mesmo assim vale a pena, sabe? Eu uso Spotify mais pra música, todo dia eu escuto. Eu devo ter uma meia dúzia de podcast assinado no Spotify lá, mas eu realmente é muito difícil acompanhar, porque também não tem notificação. E eu escuto no Podcast Addict desde o começo e ele tá customizado da minha maneira.
É.
Ele atualiza os que eu quero, ele tem a cor que eu quero, escuro, os backups tudo certinho.
Eu uso o Pocket Cast.
Tá bonitinho. Tá desde o começo, vai ser muito difícil largar. Então eu só tenho assinado no Spotify, por curiosidade, deixa eu ver esse podcast exclusivo aqui. Escuto uma, duas vezes, mas não me pegou não, sabe? Mas eu espero que daqui a um tempo o Spotify dê uma atualizada nessa parada aí no próprio aplicativo para deixar mais intuitivo, né, cara? Para competir com os aplicativos.
Sim.
Se ele quer que o público vá para lá, que ele dê esse caminho aí, né? Pra galera, instigar a galera aí, né?
Eles teriam que fazer o caminho inverso do Facebook, porque quando teve o Facebook Gaming, o Rato Borrachudo era um dos fundadores da parada aqui no Brasil, e ele passava relatórios grandes pro Facebook para alterar coisas, e eles andaram para tudo, não ligaram para nada que ele tava recomendando. Eu não sei se a galera que tá indo para lá tá tendo esse contato com o Spotify para dar dicas e alterações, e se eles vão mudar alguma coisa, né, no futuro. Espero que mudem.
Quando o MRG anunciou que era exclusivo, anunciou também que dois integrantes viraram funcionários do Spotify, então eles estão contratando a galera da mídia também, vamos ver.
Bacana.
Mas eu acho que o objetivo do Spotify, eu migrei total pro Spotify, porque eu consumo muito música, e é muito bom para mim ter um lugar só para tudo.
Uhum.
E eu acho que eles estão talvez se baseando menos nos concorrentes, porque não sei se a intenção deles é necessariamente trazer as pessoas para eles, e sim talvez apresentar podcast para... Porque se você parar para pensar, a porcentagem de gente que consome podcast é muito menor do que a porcentagem de gente que nem sabe o que, que é. Então,
é verdade.
Acho que eles estão mais interessados em conquistar, apresentar a mídia para outras pessoas, entendeu? Que é uma besteira, podia fazer as duas coisas juntos, não tem problema nenhum.
Com certeza.
Cara, mas foi muito engraçado ano passado, quando surgiu o nosso primeiro patrocinador ali por durante 2 meses, eu fui falar com o Caio desesperado. Caio, eu não tenho Media Kit, tipo, o que é que eu faço aqui e tal, o que é que eu faço, o que é que eu boto no Media Kit e tal. Aí Caio me deu umas orientações, fui lá no Canva, fiz um negócio
rapidamente. O cara é um fofo, né? O cara é um fofo, sem palavras aí, menino Caio. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, mas... acontecerá em breve, né? Quem sabe?
Pois é.
Foi quase, né? A gente já teve São Paulo em meses diferentes do mesmo ano, né? Mas não rolou ainda. Você tá pertinho de mim aqui, né, cara? Espírito Santo, Rio, coladinho. A gente vai resolver.
Das vezes que eu estava no Rio, não tinha como, né? Pois, pandemiga, né? Mas um dia vai acabar essa merda e a gente vai beijar muito na boca.
Cara, mas vocês já tinham plano de fazer outro evento ao vivo daqueles antes da pandemia?
Com certeza, cara. Eu tava querendo muito fazer no Rio de Janeiro. Mas e em Belo Horizonte também, que eu tenho muito público em Belo Horizonte e no Rio. E eu fico muito feliz que 54% da minha audiência é feminina. Isso eu acho.
Nossa,
que demais.
Porque cara, eu gosto muito de conversar com o feminino no podcast. Eu acho que a visão é muito melhor, cara. Sabe? Tanto que, tipo, pode ver aí no feed, cara. Tem muito mais mulher participando do que homem. Tipo, às vezes três mulheres no episódio, contando história ou reflexões sobre a vida. Tipo, temas mais pesados, eu sempre queria que as mulheres estivessem junto, que a experiência é muito melhor, sabe? E ver lá nas estatísticas que o público feminino acompanha bastante, eu fico muito feliz. E ao vivo, cara, eu queria fazer mais um, porque, porra, o ao vivo do Confábulos foi um divisor de águas na minha vida aí. E eu queria fazer outro, né? Mas aí as coisas vão mudando. E mais uma vez, não fico triste. Eu acho fascinante a maneira como a nossa cabeça muda em questão de pouco tempo, sabe? De 2 em 2 meses a gente pode estar com outra coisa na cabeça. E minha prioridade é outra agora. É muito foda isso, cara.
Ô, Berg, você falou esse lance do público feminino e tudo mais. Eu queria até te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te perguntei.
Uhum.
Um dos podcasts mais importantes que eu gravei na minha vida foi no Confábulas, se não for o mais importante. Eu gravei lá uma vez um de lembranças, que foi muito legal, que eu contei aquela história de Tokusatsu com a minha avó.
Nossa, sensacional.
Que depois eu contei de novo ela lá no Fermata, que uma música que lembrava momentos bons, eu falei da música do Jirai e contei a história. E eu gravei com você também um sobre masculinidade, que eu tava muito preocupado no caminho que esse episódio ia tomar, e eu acho que no fim das contas a sinergia tava boa, e a gente realmente tocou no assunto de uma forma que deveria ser tocado, né? E como é que foi a recepção desse episódio? Pra mim foi um dos mais importantes da minha vida, que eu gravei. Como é que foi a recepção dele pro público e pras mulheres, principalmente?
Pô, foi muito boa, cara, foi muito boa, só que esse episódio em si Teve mais público masculino, porque a galera meio que se tocou, sabe? Tipo, tem muita gente que conheceu Confábulas por lá, né, cara? Tem ouvintes mais velhos que me acompanham que conheceu por lá, nesse episódio, né, cara? Então teve mais audiência masculina. Tem alguns episódios que eu meio que sei, né? Alguns comentários e tal. Mas isso que eu gravei com você, que, diga-se de passagem, antes de ser modinha, né? Esse negócio de falar de masculinidade frágil, essas coisas, a gente já tinha gravado.
Desculpa, né? A gente não falou isso, que bom, né?
A gente não deu uma de Fiuk. A gente não deu uma de Fiuk aí, né, cara? Tipo, acho que o Mamilos tinha gravado, eu gravei logo em seguida, mas não existia esse negócio de papo de segunda do GNT, não tinha esses papos de masculinidade frágil ainda, assim, tava bem recente, a gente tinha gravado. Você vê como a gente tava no caminho certo, né? Antes de ser mod, a gente não tava fazendo isso pra pegar mulher, né, cara?
Pode
crer. A gente tava realmente de coração, porque é o que a gente sentia mesmo, cara.
Eu nunca estive tão exposto em nada que eu fiz na internet na minha vida como aquele episódio. Foi muito maneiro.
E eu acho que faltou muita coisa ainda, cara. Tipo, eu até pensei em algumas ocasiões assim, né? Porque eu sempre penso nos temas e falei, cara, será que tem necessidade de fazer uma segunda parte sobre o tema? Mas só para falar uma coisinha ou outra, acho que a gente falou bastante também. Faltou uma coisa ou outra que a gente vai lembrando, né? Mas acho que o recado foi dado.
A gente tá aprendendo,
né?
também, né? A gente talvez não soubesse na ocasião.
É, tem
Mas
coisa
vem cá,
ali.
outra pergunta.
Tem coisa ali que a gente falou que talvez não foi legal também, não sei. O que eu lembro é de momentos bons da gravação.
Eu acho que foi legal, assim. A gente pode ter faltado falar alguma coisa, mas acho que não, a gente não falou nenhuma besteira e tal, assim. Foi bem legal. Agora, eu queria saber um negócio. Até porque o papo foi para homem, né? Foi como o machismo afeta o próprio homem, como a gente sofreu por conta disso, né? Do próprio machismo. Mas por que que você me convidou para esse episódio? Porque eu sempre tive essa curiosidade.
Puts,
Foi aleatório?
cara, foi aleatório, cara. Tipo,
Que bom, dei
como,
sorte.
como que era a minha dinâmica de tema? Eu não convidava a pessoa por chamar, pô, vou convidar o Caio, né, mano? O Caio vai gravar, vai dar uns RT brabo no Twitch, né, cara? Vai ser top, mano. Tipo, foda-se, tá ligado? Até hoje eu não ligo muito pra número, cara. O Confabulas tem uma audiência muito boa. Teve uma audiência muito boa, assim como eu nunca tive na minha vida, cara. Muitos
Teve não, pô,
podcasts aí que.
tem.
Tem. Mas assim, eu nunca liguei pra número, eu nunca fiz media kit, nunca pesquisei a audiência a fundo. Eu pesquisava por cima pra saber quem tá acompanhando e tal, mas eu nunca vi números, assim, coisa minha. Sabe, eu ia mais pelo tema. Mas eu queria gravar sobre esse tema. Aí depois eu pensei quem poderia agregar. Falei, pô, mano, o Caio a gente já grava bastante. Eu sei que o Caio não é um cara de falar merda. Porque porra, já mata meio pernilongo aí de trabalho. Né,
Sim.
cara? E vou chamar ele. Quem é outra pessoa que eu posso chamar? Pô, vou chamar o Marcos Moreira, que gravava o Sabre na Lois, que é um parceirão meu. E é um moleque também que, pô, o papo combina bastante. Ele já é um pouco mais velho que eu, já uns 9, 10 anos mais velho, já vai ter outro assunto ali, né? Você é 1 ou 2 anos mais velho que eu. E eu queria uma pessoa um pouco mais velha ainda. Eu chamei o Alexandre lá, né? E que ele já tinha 50 e poucos anos, se eu não me engano. E eu chamei por isso. Eu não chamei por quantos seguidores a pessoa tem. Sabe, tanto que o Marcos, ele nem é de internet muito. O Marcos, ele tem a vida dele fora da parada, nem faz mais podcast. Eu chamei pela intimidade e pelo instinto de, pô, essa pessoa vai dar um bom
Eu
papo,
acho que você vai
sabe?
muito pelo instinto mesmo, cara, eu acho.
É isso.
Você troca ideia com
Vou reouvir esse episódio. Acho que na época eu nem conversava com o Caio,
pô,
eu vou reouvir.
Eu gravei alguma coisa com o Keller no Confábulas, eu não lembro qual foi o tema, eu não gravei.
A gente gravou sobre, cara, sobre felicidade, alguma coisa assim sobre felicidade.
Isso,
Não sei se era esse nome mesmo.
algo
O que,
assim,
de motivação, o que te motiva, alguma
motivação.
coisa assim.
Nossa, esse aí também foi muito louco.
Porra, e o Keller, eu pensei, eu falei, cara, eu nunca gravei com o Keller. O Keller fala bem pra caramba, filósofo, professor.
Me apaixonei
Cara,
por
vai dar
ele
um
ali, cara. Nos
papo
adicionamos.
muito foda, o cara vai dar um papo muito foda. Eu acho que vai se encaixar. Chamei ele no Telegram, ele, bora. Aí eu falei, vou chamar o Caio de novo, porque o Caio, pô, eu acho que esse tema vai dar da hora também. E
Maneiro.
feeling, cara,
Cara,
sabe?
eu.
De lembranças também, foi a mesma coisa.
Eu sou recordista em participar de episódios que nunca vão ao ar. E eu participei logo do. Esse Dia Foi Louco, que no Confabulas é um que eu mais me divirto. E esse episódio nunca foi ao ar. O que foi que houve, né? Que ele teve algum integrante que pediu pra cortar.
Cara, foi por. Acho que por 3 motivos, se eu não me engano. Acho que o primeiro motivo, acho que. Um dos áudios estavam bem corrompido e não tinha backup, o backup não gravou. Eu não lembro muito bem, né? Um dos integrantes, um menino que queria muito gravar comigo, que ele, porra, ele ficou no Twitter mó tempão lá, pô, Berg, sou seu ouvinte, caralho, mano, deixa eu gravar, tem umas histórias da hora aqui. Falei, claro, chapa, vamos gravar. Aí ele gravou e eu acho que ele não foi tão bem, sabe?
A minha história também não foi uma merda. Eu não sou muito de história doida da
Não, a
vida.
história foi da hora. A dele, eu acho que não foi tão bacana. Mas eu falei, putz, cara, sei lá, não foi tão legal. Eu vou por isso mesmo, não tenho medo de falar. Quando eu não gosto do episódio, eu não lanço. Mas não foi só por isso, foi também por causa do áudio que tava ruim. E acho que foi esses dois motivos mesmo, cara. Foi esse problema mesmo. E não foi só você não, ô Felipe. Acho que uma meia dúzia de episódios não foi por causa de problema de áudio. E também porque eu não gostei do papo. Acho que o papo foi. Não foi da maneira que eu queria, tipo, não porque foi polêmico, falaram merda, é porque não desenvolveu tanto. Aí eu, putz, eu não vou lançar, cara. Deu 32 minutos de podcast. E eu falava que a pessoa falava, ah, é verdade, né? É isso aí. Foda. Aí eu, tá, e o que, que você acha sobre isso? A pessoa, é, eu acho que é complicado. Aí eu, ah, beleza, obrigado aí. Aí eu nem edito, tá ligado? Falei, ah, mano, nem vou editar essa porra aqui. Já, na gravação, a gravação já é a pré-edição, né? A gente como edita total. E grava, a gente já sabe na gravação o trecho que vai tirar ou o trecho que vai botar um efeito ali. Mas na gravação eu peguei e falei, putz, cara, eu não gostei. Acabou, eu não gostei. Vou botar.
Pois é, né? E acho que uma última pergunta aqui que eu tenho pra comentar sobre esse assunto. É, na maioria desses podcasts, desses episódios que aconteceu isso, você já parou pra pensar assim, pessoas que ouvem ou gravam podcast têm um desempenho melhor ou já tem mais malandragem do que pessoas que normalmente não escutam e só gravam algo assim do tipo? Porque é algo que eu tenho aqui, por exemplo, no Nerdebate, dos integrantes, só dois escutam podcast. Todos os outros nunca ouviram podcast, não ouvem podcast, e eu tenho que reeducar eles em algumas coisas, para como comentar algo, ou o que falar, ou o que não falar, ou o timing de você começar um assunto e terminar, porque senão fica um eterno abrindo novos assuntos. Você tá comentando, tá comentando isso, aí referencia isso e vai fugindo do assunto e a pessoa não volta, não consegue ser muito, resumir bem. Você já percebeu essa diferença nas gravações?
É, eu acho que a maioria das pessoas que eu gravei no Confábulas eram podcasters e ouvintes, né, sabiam que era mídia, consumiam bastante, mas eu acho que isso não importa tanto, acho que tem muito a ver com a maneira que você leva a apresentação do programa, a maneira como você hosteia a gravação, porque eu já gravei com pessoas que não eram muito consumidoras de podcast, ou ouvi uma vez ou outra, e eu levei na boa, entendeu? Acho que também é uma mistura entre a pessoa saber como que funciona o podcast e também a gente desenvolver a conversa, né? Então eu acho que vai um pouco da nossa experiência também. E eu acho que na hora, durante a gravação, a gente vai percebendo que não tá tão legal, aí cabe a nossa experiência elevar um pouco mais o papo, né? Eu gravei um episódio muito bacana com a Cecília Oliveira, ela era do Intercept, cara.
Foi foda isso.
Aquele site foda de investigação da Lava Jato lá. Ela saiu recentemente, né? Tá fazendo outras coisas. Ela é do Intercept, cara. Ela não gravava podcast nem nada, cara. Tipo, bati mal papo foda com ela. Ela fez um aplicativo. Ela tem um aplicativo chamado Fogo Cruzado, que é no Rio de Janeiro, né? Que localiza onde tem a violência ali, onde tá tendo tiroteio. Ela é a dona do aplicativo. Ela fez um livro sobre aquele traficante, o Nen, né, bem famosa aí do Rio de Janeiro, ela que fez esse livro, e ela não era, não conhecia muito a mídia, e foi um papo foda, aí cabe a mim, né, conduzir a parada, ver que ela tá respondendo muito rápido, respondendo aí, você pega e já fala de outra coisa, já fala da infância dela, onde ela estudou, acho que é um pouco dos dois, né, cara, a gente percebe, quando não tá muito bom, aí cabe a gente tentar desenvolver melhor, né.
Então é isso, Bags, agradecer aí pelo seu tempo dedicado aqui nesse podcast aqui do Nerd Debate. E aqui a gente fala muito de otaquice, nerdice, mas quando tiver outra entrevista aí como a do Andrei que a gente teve ano passado com pessoas...
Andrei foi da hora, hein?
Foi show de bola, pô, Andrei. E foi antes deles irem pro Spotify.
Apesar do Caio estar na gravação, foi bem legal.
Então eu gostaria que você voltasse aqui pra outra, ou participar da mesa redonda de alguém... Ou é algum tema interessante pra gente debater, acho que sua presença seria muito bem-vinda aqui novamente. Assim como o Caio aí. Só Caio chama. Já tem a cópia da chave, pô. Ele entra a hora que quer, sai a hora que quer. É assim.
Da hora. Isso aí.
Obrigado aí, Bergs. Obrigado, Caio, aí, pela presença novamente.
Conte comigo, cara. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui. Fica tranquilo. Tô de bola.
Valeu.
E obrigado,
valeu,
a todos.
Valeu, Bergão. Obrigado.
Valeu.
Bom, trocar ideia. A gente tem conversado pouco ultimamente. Sinto muito a falta daqueles papos no Telegram da gente. Mas é muito bom conversar com você aqui, cara.
Pô, igualmente, cara. Claramente estou te zoando, né? Mas a gente zoa que a gente gosta, né, cara? Tipo,
claro.
Se eu não ligasse pra tu, nem falava nada. Ah, Caio tá gravando, beleza, cara. Valeu aí.
Não, que isso, mas eu conheço teu humor já, eu conheço você. Passamos muito. Já contei muitos problemas da minha vida, você já me ajudou muito.
Com foi certeza, muito. Mano.
Essa questão do humor do Beck já deu treta aqui no Nerd Debate quando ele veio gravar uma vez.
Ah, não é possível. Não é possível. Sério?
Opa, ratinho, não sabia disso não. Depois me conta em off aí, isso aí.
Vou contar em off aí. Então, valeu. Valeu todo mundo que ouviu aí até o final. E vocês vão ficar na curiosidade aí dessa história aí. Valeu e...
Assim, apoia-se ponto Nerd Debate, você vai receber o áudio aí. Então, brincadeira, mano.
É, que não tem apoia-se.
Eu só pra poder fazer zoeira.
Valeu, gente.